As ações da Cogna protagonizaram uma derrocada no Ibovespa durante essa sexta-feira, logo depois de os analistas darem um parecer negativo acerca das ações da empresa. Além disso, informações de bastidores mostram que a Vale pode ter uma postergação na escolha do seu CEO depois de toda aquela novela com o Guido Mantega. E hoje, em um dia de queda tanto de Vale quanto de Petro, o Ibovespa obviamente fechou em baixa. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Boa noite aí para Cristina, para Rosa, para o Thiago, para o Alberoni, para o Matheus, para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas. Obrigadão aí por todo mundo que está marcando presença logo no comecinho da live. Já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. E bora falar do que interessa, bora falar sobre como fechou o pregão durante essa sexta-feira, que hoje o Ibov caiu, né? Apresentou uma retração ali na casa dos 1%. Vamos dar uma olhada aqui no mapa dos ativos, que o Ibov caiu 1%, fechou a 127.182 pontos. Hoje que o dia foi negativo tanto para a Petro quanto para a Vale, né? As principais movers ali do Ibovespa recuaram. No caso da Vale, a gente viu uma queda de quase 2%. Hoje com o minério também caiu significativamente lá em Dalian, então influenciou os papéis. Além disso, a Petro recuou 1,3% no intradia. Os bancos operaram mistos, né? O Bradesco saiu no 0,0%, enquanto o Banco do Brasil caiu, B3 também caiu, mas o Itaú subiu um pouquinho, subiu 0,15%. E afora isso, a gente não tem grandes destaques na mover. Afora a Gerdau aqui, que subiu cerca de 2,4% e ficou dentre as maiores altas aí do pregão de hoje. Agora, olhando para as maiores altas e maiores baixas, a gente vê que a Cogna, como eu destaquei para vocês, foi o grande destaque negativo, né? Recuou 7% no fechamento, mas durante o pregão chegou a cair mais de 11%, chegou a cair quase 12% no intradia dessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Além disso, logo atrás a gente vê Casas Bahia, Petro, Recôncavo e Magalu, Casas Bahia caindo 6% e as outras duas caindo ali na casa dos 4%. Nas maiores altas a gente vê a Azul avançando 3,6%, sendo a maior alta do intradia, enquanto a Gerdau, como eu comentei com vocês, avançou 2,4%, também foi um destaque positivo. No caso da Azul, eu chamo a atenção aqui que tem alguns analistas firmando algumas teses um pouco mais otimistas, porque a empresa caiu junto com a Gol, num efeito Gol, digamos assim, né? A companhia sofreu junto com a sua concorrente por ela ter pedido recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né? Ter pedido Chapter 11 por lá. E olhando para as bolsas internacionais, hoje a gente teve payroll lá nos Estados Unidos, o dado veio melhor do que o esperado pelos analistas do consenso do mercado financeiro. Nesse sentido, todas as bolsas lá fecharam em alta, né? Esse dado que veio logo após o Federal Reserve, né? O Fed decidiu manter os juros e afastar um pouco daqueles rumores de que eles iriam abaixar os juros lá em meados de março, o que deixou o mercado um pouco pessimista no meio dessa semana, mas hoje com o payroll tudo subiu. A gente viu o Dow Jones subir 0,35%, a S&P avançou 1,1% e a Nasdaq subiu ainda mais, avançou 1,7%. Quando a gente olha para as commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro recuaram nessa sexta. O petróleo Brent caiu 1,8% para 77 dólares o barril, o que explica em partes essa retração da Petrobras. E no caso da retração da Vale, a gente vê aqui que o minério de ferro recuou 2,2% lá em Dalian, um patamar de 132 dólares e 46 centavos a tonelada. E o dólar, né, olhando para o câmbio, subiu 1,08% nessa sexta-feira, fechou a R$ 4,96, ainda levemente abaixo dos R$ 5,00, como nos últimos dias, né? A gente viu algumas oscilações, mas tem visto a cotação ficar mais ou menos nesse sentido. E agora bora falar de Cogna, né? Alguns de vocês, eu imagino, devem estar curiosos, né? Afinal de contas, é uma queda gigantesca, quase 12% de queda que a gente viu os papéis ordinários da companhia educacional caírem nessa sexta. E tudo isso em grande parte, né, por conta de um relatório do BTG Pactual, né? Eu vou até colocar o gráfico do Status Invest aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui foi a magnitude da queda aí dos papéis nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Basicamente, o que ocorreu foi que o BTG emitiu, né, soltou um relatório falando sobre recomendações de Edux e de Cogna, né, que são duas companhias do setor educacional. E no caso da Cogna, o BTG rebaixou o parecer, né, a recomendação das ações de uma recomendação neutra para uma recomendação de venda. E o preço-alvo também foi cortado, ele saiu de R$ 3,40 para R$ 2,60. Então a gente viu mudanças relevantes. E eu destaco aqui que os papéis estão sendo negociados justamente a cerca de R$ 2,60. A cotação de fechamento de hoje foi então, como vocês estão vendo na tela, de R$ 2,67. Esse que foi o preço de fechamento da Cogna hoje. E a justificativa do BTG para realizar esse rebaixamento foi de que o valuation da Cogna estaria muito esticado, né? Que não justificaria, que os dados operacionais da companhia não justificam esse valuation. Eles destacaram, inclusive, que a companhia negocia a 17 vezes preço sobre lucro, e além disso, eles chamaram a atenção para o fato de que o momento atual sinaliza possivelmente resultados mais fracos nesse ano de 2024 quanto ao assunto é Cogna. Eles esperam que o setor fique um pouco mais aquém do esperado, né? Ele tem mostrado um crescimento robusto nos últimos anos e a expectativa deles é de que o setor tenha uma desaceleração agora, né? Então eles esperam que a Cogna sofra um pouco mais nesse ano de 2024. E além disso, né, vale destacar aqui que a Cogna tem uma queda acumulada em 2024, em cerca de um mês e dois dias, que é uma queda bem relevante. Os papéis caíram 20,2% no acumulado de 2024, ou seja, desde quando começou, mais de 20% de queda aí, nos papéis da Cogna. E a gente segue acompanhando então os próximos capítulos, o que deve ocorrer com a companhia educacional. Como eu falei para vocês, tanto a Edux quanto a Cogna sofreram foram rebaixadas ali pelo BTG, só quem sofreu mais foi justamente a Cogna. A Edux caiu cerca de 3,3% no pregão dessa sexta-feira, ou seja, sofreu bem menos do que a concorrente. Até porque o corte, a recomendação toda, veio muito mais forte para a Cogna, né? As palavras foram muito mais duras que foram direcionadas à Cogna. E agora, trocando de notícia, falando agora sim sobre uma Mover, né? Uma companhia que tem um peso relevante para o Bovespa, que caiu hoje, mas que acabou de passar por uma novela muito grande por conta de ruídos, que é a Vale. Como vocês bem sabem, a expectativa era de que até a quarta-feira, dia 31 de janeiro, a Vale decidisse o seu novo CEO, né? Decidisse se ela irá ou não reconduzir o Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO da companhia, ao seu cargo. Isso porque o mandato dele termina no dia 31 de maio, a companhia precisa de cerca de 4 meses de antecedência para fazer essa decisão. Mas até então a gente não viu a Vale bater o martelo, não vimos a companhia comunicar nem assembleia, nem reuniões extraordinárias acerca disso. E uma notícia recente, tenho que dar os créditos aqui, de bastidores do estado de São Paulo, mostra que o desgaste com o Guido Mantega fez o conselho adiar essa decisão do CEO. Né? Para quem acompanhou aqui as lives, inclusive quem não ficou a par disso, tem várias lives aqui no canal que foram transmitidas nas últimas semanas sobre esse tema. O Guido Mantega estava cotado, aí, o nome dele estava sendo ventilado pelo governo. O governo, inclusive, estava fazendo campanha, estava fazendo bastante pressão para colocar o Guido ou como CEO ou como conselheiro da Vale. E essa novela toda acabou muito recentemente, quando ele, de fato, abriu mão desse cargo. E as notícias são de que estaria marcada para essa sexta, né, uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Vale para avaliar e decidir se o atual presidente da Vale, né, o Eduardo Bartolomeu, ficará ou não no cargo. Até então a gente não teve nenhum breaking news, né, não teve nada falando sobre isso. A gente atualiza vocês no site do Sul Notícias se a gente tiver alguma novidade de última hora sobre isso. Mas segundo os conselheiros que foram ouvidos aqui pelo Estadão, a expectativa é que não tenha uma decisão final ainda nessa sexta-feira, o que pode estender o debate sobre a sucessão na empresa até maio, quando encerra o mandato do Bartolomeu. Ainda de acordo com o Estadão, né, para alguns acionistas, há a preocupação de não transformar a troca de comando da empresa em uma derrota para Lula ou para o governo. Aliados do presidente da República não desistiram de tentar influenciar na sucessão, sendo que para eles o desfecho ideal dessa sexta seria o conselho não renovar o mandato de Bartolomeu e sinalizar a busca por um novo nome para CEO da Vale. E além disso, as informações de bastidores mostram que entre os sócios, o Bartolomeu sofre uma resistência especial da Previ, né, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e é justamente o acionista que faz pressão em nome do governo e que já teria demonstrado nos bastidores um interesse em trocar o executivo. Para eles, o desejo da Vale diante dos concorrentes tem deixado a desejar. E nesse contexto, né, o Luiz Henrique Guimarães, né, que era o presidente da Cosan no passado, né, é o ex-presidente da Cosan e atualmente é conselheiro já da Vale, voltou a ganhar relevância, né, voltou a ter o seu nome mais cotado, mas ainda esbarra ali na aceitação dos sócios, inclusive porque a gente sabe que o Luiz Henrique, na época que ele saiu da Cosan e virou conselheiro da Vale, a gente já tinha rumores sobre ele eventualmente ser CEO e muita gente falava que ele não tinha idade, nem tanta bagagem assim para assumir um cargo do tamanho, né, do cacife de ser CEO da Vale. Afinal de contas, a gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco, né, de uma mineradora que é a maior produtora de minério do mundo, né, que tem uma relevância no mercado muito grande. E assim, uma das opções é eventualmente propor um mandato ainda mais curto para o atual CEO, né, que é o Eduardo Bartolomeu, de 1 ano em vez de 3 anos, ou incluir o executivo no processo sucessório como parte de uma lista tríplice, cuja escolha ocorreria ainda mais adiante. Então a gente segue com essas atualizações acerca do nome de CEO da Vale. A gente, como eu falei para vocês, ainda não teve o martelo sendo batido. A expectativa era de que no dia 31 de janeiro a gente tivesse uma resposta, mas até então não tivemos essa devolutiva sobre quem será o novo CEO da Vale ou se ele vai seguir sendo o Eduardo Bartolomeu. E antes de passar para a próxima notícia aqui, eu ressalto para vocês que a gente está com o desafio da renda extra no ar. É um desafio que é de graça para você conseguir ter mais renda extra nesse ano de 2024 que acabou de começar, para você ter mais dinheiro na sua conta, você conseguir, inclusive, ter mais dinheiro para realizar os seus aportes e também ter mais dinheiro, seja lá para o que você queira fazer. Para você participar do desafio da renda extra, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto ou então clicar no link que está aqui na descrição. É de graça aí, um presente especial que a gente está dando para você que acompanha a gente do Suno Notícias aqui na live das 19 horas. E além disso, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Se você está acompanhando a gente mais tempo, deixa o seu like aqui embaixo. E agora bora voltar para o noticiário, porque tem notícia também de novo sobre um dos gigantes do Ibovespa. A gente tem uma notícia sobre o Itaú, que fez uma emissão simplesmente bilionária. O Itaú anunciou que fez uma emissão de simplesmente 1 bilhão de reais em letras financeiras, o que ocorre logo depois de eles terem anunciado a compra do prédio mais caro do Brasil. Para quem acompanhou, eles compraram por 1,5 bilhão, né, o Faria Lima 3500, que é um prédio que fica aqui, inclusive próximo aqui dos estúdios, né, do escritório aqui da Suno, que é um prédio que fica, obviamente, ali na Avenida Faria Lima. Ele é espelhado, tem aquele formato de trapézio invertido, e é um prédio bem icônico, e eles pagaram ali um valor gigantesco, né, 1,5 bilhão, tornando a transação imobiliária mais cara do Brasil. E logo depois disso, agora eles vieram emitir ali 1 bilhão de reais em letras financeiras, né? São letras financeiras subordinadas nível 2, no montante total de 1 bilhão, dos quais 530 milhões vencem em fevereiro de 2034 e 470 milhões vencem em fevereiro de 2039. Ou seja, tem um prazo aí bem longo. Essas letras financeiras aqui que foram emitidas possuem autorização de recompra e, além disso, o Itaú justifica essa emissão para otimizar a estrutura de capital da empresa frente ao crescimento dos seus ativos e destaca ali essa aquisição ali imobiliária que foi feita recentemente. Como eu falei, o prédio representa a transação mais cara aí imobiliária do Brasil, né? É um prédio de 25 mil metros quadrados, eles pagaram cerca ali de 60 mil reais por metro quadrado, né? Um pouco abaixo disso, totalizando ali 1,5 bilhão, né? Esse edifício que inclusive já era ocupado pelo Itaú BBA posteriormente, né? Mas o dono, ele era Brookfield, né? Agora eles compraram de fato esse edifício recentemente. Inclusive eu trouxe na live das 19 horas, está ali na thumbnail se você procurar aqui no canal do Suno Notícias. E bora passar aqui para a próxima notícia, que agora eu tenho que falar de coisa internacional, né? Você conhece alguém que tem Tesla ou você já andou de Tesla? Qual que é a sua opinião sobre os carros elétricos da marca aí do nosso famoso Elon Musk, que há pouco tempo, inclusive, era o homem mais rico do mundo, né? Foi ultrapassado pelo Bernard Arnault recentemente? Porque a montadora, ela anunciou um recall de 2 milhões de carros nessa semana. Eles iniciaram um recall de 2,19 milhões de veículos por causa de um sistema de alerta visual para problemas de freio. Segundo a Tesla, o problema não foi considerado suficientemente grave pelo órgão de segurança de transporte rodoviário dos Estados Unidos. E é um recall que envolve vários modelos de veículos, né? Tanto modelos de veículos mais antigos, que foram fabricados desde 2012, quanto alguns novos que foram fabricados já nesse ano de 2024, segundo os dados dessa autoridade de segurança do transporte rodoviário nos Estados Unidos. No ano de 2023, a Tesla entregou, para vocês terem uma noção, né, para efeito de comparação, eles entregaram 1,8 milhão de veículos no mercado mundial. Ou seja, esse recall é maior do que o volume total de carros que eles entregaram no ano passado. Comentei, inclusive, se você já andou de Tesla, se já foi para os Estados Unidos e conseguiu dar uma voltinha de Tesla, ou se você já conhece alguém que fez isso, já andou aqui pelo Brasil, comenta aí no chat. Ou o que você acha, né? Você tem vontade de experimentar o carro do Elon Musk? Inclusive, que a gente teve uma notícia sobre preço recentemente, que a Tesla começou que vai... Tá rolando uma guerra de preços dos carros elétricos, né? E recentemente eles comunicaram que vão oferecer um desconto massivo no Model Y lá na China, né? Que é um mercado bem relevante para a Tesla. Um anúncio que ocorre apenas algumas semanas depois de a empresa ter reduzido, ter reduzido os preços de uma série de outros modelos, enquanto eles têm uma concorrência cada vez mais acirrada, né? A gente tem a BYD aí sendo uma grande concorrente, né? Sendo muito forte nesse mercado, e além disso tem essa demanda incerta por veículos elétricos no mundo todo. A Tesla ofereceu então um desconto à vista de 8 mil yuans, que dá quase 1,2 mil dólares, é 1.127 dólares para ser mais exato, em algumas versões do Model Y, segundo aí a montadora, né? Segundo o comunicado foi feito recentemente. E além disso, a variação mais básica do Model Y está listada por 258 mil yuans lá na China, né? No site da Tesla da China. E tem um número limitado de carros com desconto aí, mesmo depois que isso foi anunciado, e apenas enquanto durarem os estoques. Essas que foram as decisões recentes da Tesla. E eu falei aqui no começo sobre o fechamento, que a gente teve payroll hoje que surpreendeu, que foi bem positivo, que inclusive puxou os mercados lá em Nova York para cima. Então bora falar de como é que fecharam, como é que fecharam os indicadores dessa sexta-feira, inclusive porque teve esse payroll, e também daquele spoiler do que tá para vir aí na semana que vem. Afinal de contas, a gente acabou de passar por uma semana badalada aí de cupom de decisão do Fed, tem super quarta. Então, hoje, nessa sexta, dia 2 de fevereiro, a gente teve o payroll, né, que inclusive eu adiantei na live de ontem, né, que era o indicador mais relevante do dia e tudo mais. Ele mostrou que os Estados Unidos criaram 353 mil empregos no mês de janeiro, em termos líquidos. O resultado ficou bem acima do teto das expectativas dos analistas do mercado financeiro, que variavam ali entre 150 mil e 290 mil postos de trabalho. Ou seja, a mediana fica pouco abaixo de 200 mil, ou seja, veio bem acima do que o mercado esperava. E o relatório mostrou ainda que a taxa de desemprego dos Estados Unidos ficou em 3,7% no mês de janeiro, inalterada em relação a dezembro. A previsão era que essa taxa subisse um pouquinho, subisse para 3,8%, ou seja, assim incomodado de criação de postos, a gente viu que esse indicador também superou as expectativas, superou as projeções do consenso do mercado financeiro. Esse foi o principal indicador dessa sexta, mas eu já dou um spoiler aqui do que está para vir na semana que vem. Afinal de contas, hoje sextou, né? Não temos indicador nem amanhã nem domingo, afinal de contas é final de semana, mercado fechado e tudo mais. Mas semana que vem, né? Pega a caneta e o papel e anota aí para você não perder nada, porque segunda-feira a gente tem a agenda um pouco mais enxuta, né? A gente até tem um boletim Focus por aqui, mas nada mais muito relevante. Mas terça a gente já tem a ata do Copom acerca da decisão que foi tomada nessa quarta aí, né? De cortar os juros, cortar a taxa Selic, né? De 11,75 para 11,25. Vai ser divulgado na terça esse documento. Já na quarta-feira a gente tem dois indicadores relevantes. Um deles são os dados aqui do balanço orçamentário brasileiro, né? Então, superávit, o balanço orçamentário e a relação entre dívida líquida e PIB. Já na parte mais do fim da quarta-feira, a gente tem a divulgação das reservas cambiais da China e também do CPI, né? Da inflação da China, que inclusive no ano passado foi um indicador que atraiu bastante atenção, já que eles chegaram a ter deflação, né? E o mercado, a gente sabe, está olhando bastante para o mercado imobiliário lá da China. E já na quinta-feira a gente tem a divulgação do IPCA, do indicador oficial de inflação aqui do Brasil. Pra você ficar de olho, ele sai na manhã de quinta-feira aí para você ter você ficar de olho aí sobre como é que tá a inflação brasileira. E para fechar a semana, na sexta-feira, a gente não tem muitos indicadores relevantes, mas eu chamo a atenção que começa o mercado, começa o ano novo chinês e o mercado de lá, né, o mercado do dragão asiático, fica fechado aí, porque inicia esse período e é feriado por lá, então as bolsas não abrem. Muito provavelmente a gente tem alguns dias de menor liquidez em alguns outros mercados e, obviamente, tem a influência aí no minério de ferro, né, em como é que está a cotação dessa commodity que é negociada lá na bolsa de Dalian. E com esses pouco mais de 21 minutinhos de live nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live das 19 horas, especialmente quem acompanhou desde o início. Você que está assistindo a gente pelo Instagram, corre aqui para o YouTube. A gente só consegue ler os comentários de vocês quando vocês comentam por aqui. O link para assistir a live está tanto nos nossos stories quanto na nossa bio, então só correr lá. E também destaco que, como eu falei para vocês anteriormente, tem desafio da renda extra rolando. É de graça para você que está assistindo a gente do Suno Notícias. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto ou clicar no link da descrição. Além disso, se você puder e se você quiser ajudar o nosso trabalho aí, clica no botão de se inscrever aqui embaixo se você for novo por aqui e também deixa o seu like por aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Com isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live das 19 horas. Vejo vocês na segunda-feira no nosso horário marcado. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos vocês e tchau, tchau.